começando o MonaCast, a forma mais divertida de saber o que as mulheres pensam do mundo. Do blog monalisadepijamas.com.br.
Ouvinte do MonaCast, eu sou a Mafalda.
Eu sou a Elba.
E eu sou a Phoebe.
E no programa de hoje nós vamos falar sobre as experiências de quase morte, as EQMs. O que elas são? Vamos ler e comentar alguns testemunhos, o que a ciência, os médicos, os especialistas dizem sobre a EQM e por que eles começaram a estudar a sério o assunto. Então, repetindo as palavras de um famoso cardiologista holandês, Dr. Pim van Lommel, que estuda EQMs há mais de 20 anos. Seguinte. Por que temos medo? Eu tô quase rindo aqui falando uma coisa.
Mas também, né? Troca o nome do homem.
Chama o homem de Pinto, cara.
Por que temos medo da morte? São os nossos conceitos sobre a morte correta? A maioria de nós acredita que a morte é o fim da nossa existência. Nós acreditamos que é o fim de tudo que somos. Acreditamos que a morte de nosso corpo é o fim da nossa identidade, o fim de nossos pensamentos e memórias, que é o fim da nossa consciência. Não temos que mudar nossos conceitos sobre morte não apenas com base no que foi pensado e escrito sobre a morte na história da humanidade, ao redor do mundo, em muitas culturas, em muitas religiões e em todos os tempos, mas também com base em descobertas da investigação científica recente sobre EQM. E fica essa pergunta. Phoebe, a sua mãe teve uma experiência de quase morte, não foi?
Foi e voltou.
Sério mesmo?
Voltou, sério. E voltou porque eu tava desesperada do lado dela, gritando. E ela disse que eu ouvia assim, lá no fundo minha voz. A pressão dela chegou quase nulo, né? Ela tava em um processo de desidratação, passando mal, pegou alguma infecção e nessa, né, de vômito, diarreia e tal, e mesmo se hidratando muito, não foi o suficiente, ela não foi logo pro hospital. A gente desidrata muito rápido, né?
Qualquer ela teve uma infecção?
De... É, uma infecção, assim, de vômito, né? De ficar perdendo líquido. E nessas situações, a gente tem que correr pro hospital e tomar soro, né? A gente não pode ficar esperando em casa e achando que só de tomar aguinha vai se hidratar. Aí foi o caso dela, ela ficou... Aí quando tava se sentindo muito mal, ela disse, não, eu quero ir ao médico, eu vou só tomar uma ducha, né? Vou tomar um banho pra vocês me levarem no hospital. Só que no banho ela desmaiou, ela desfaleceu, né? E eu peguei ela gelada e comecei a gritar, e ela completamente gelada, assim, desfalecida, e eu gritando, mãe, mãe, volta, e sacudindo, né, e tentando, e nisso meu pai já me enrolando ela em roupa pra gente levar pro carro daquele jeito mesmo. E eu sei que nessa de quando ela tava quase chegando no carro, ela abriu os olhos, aí ela falou que tinha estado do outro lado, assim. Ela disse, eu fui chegando, ela disse que foi sentindo uma paz, ela tava sentindo muito mal. De repente ela foi sentindo uma paz, se sentindo leve. Ela disse que foi uma sensação maravilhosa. E ela começou a ver muitas pessoas ao redor dela. Disse que várias pessoas. E ela disse que olhava pro rosto, ela conhecia essas pessoas. E ela, cada uma que ela ia vendo, ela ia se alegrando mais ainda, ficando mais feliz por ter chegado lá. Só que depois que ela voltou, ela não lembra.
Quem era?
Ela não sabe dizer quem essas pessoas, isso, ela não sabe dizer se era a mãe dela, se era o pai, ela não sabe. Ela sabe que ela olhando para aquelas pessoas, ela reconhecia um por um, e ela disse que foi uma felicidade, só que aí quando ela tava naquele êxtase, ela começou a ouvir, mãe, mas lá no fundo, né, aquele, e aí foi como se ela fosse sendo chamada de volta, e cada vez a minha voz foi ficando maior, até que ela abriu os olhos e era eu que tava desesperado lá do lado dela, gritando, né, chamando por ela, tanto que ela chegou no hospital ainda muito mal, e o médico plantonista, ele simplesmente abandonou os outros pacientes que estavam no plantão e ficou do lado dela, mais ou menos uma hora, até ela se recuperar realmente. Depois ele comentou com a gente, depois que ele viu que ela estava melhor, já estava estabilizando, que o soro com a medicação já tinha dado um choque, né, vamos dizer, a situação dela, ela já estava começando realmente a ficar boa. Aí ele falou, olha, eu fiquei muito preocupada, porque ela chegou aqui com a pressão quase zero, ela chegou aqui para praticamente morrendo.
É, nossa.
Parece que tava 4-2, alguma coisa. Isso porque ela já tinha voltado, né? Quando a gente chegou no hospital, ela já tinha voltado, mas em casa ela ficou gelada.
Mas, Phoebe, foi ela que quis voltar? Ou ela voltou sem...
Ela não sabe. Ela disse que por ela...
Ela escutou tinha... você e aí ela sentiu voltar.
É, eu acho que ela voltou porque não era a hora, né? Acho que ela depois comentou que a vontade dela era ter ficado. Era uma coisa muito boa. Era uma coisa muito boa. Ela tava muito feliz de estar com aquelas pessoas. Só que aí eu acho que ao mesmo tempo não era a hora dela estar ali. E aí abrir um canalzinho. Por esse canal ela foi ouvindo minha voz e voltando, né?
Pra mãe Davi, será que ela lutou pra voltar mesmo inconsciente? Ou será que ela não pôde ficar? É essa dúvida maior que eu fiquei quando eu li os casos de EQM, assim. Será que a pessoa tem algum poder de decisão nisso?
Eu acho que sim, é isso que a gente vai ver aqui nos casos. Mas primeiro vamos ver o que é uma EQM, uma experiência de quase morte. Cientificamente falando, a definição da EQM é a memória relatada do conjunto de impressões durante um estado especial de consciência, incluindo um número de elementos especiais que sempre estão, assim, no mundo todo, nas pesquisas que fizeram com gente do mundo todo, né? Tanto o Ocidente como o Oriente, elementos especiais tais como experiência fora do corpo, sentimentos agradáveis, um túnel, uma luz, parentes falecidos, uma revisão de vida, são elementos que costumam aparecer. Nem sempre aparecem todos, mas em geral algum desses elementos aparece. Então, é medicamente inexplicável ter uma experiência organizada e lúcida, como acontece na EQM, enquanto está inconsciente ou clinicamente morto. Medicamente falando, não é possível ter uma experiência organizada e lúcida. Então, o que acontece na morte clínica? Para entender, o coração para de bater, o sangue para em seguida de fluir até o cérebro. Entre 10 e 20 segundos, depois que o sangue para de fluir até o cérebro, a atividade cerebral necessária para a consciência cessa. A atividade cerebral, ela é medida pelo eletroencefalograma, EEG, que registra a atividade elétrica do cérebro. Quando a atividade cerebral para, os registros do eletroencefalograma ficam planos, indicando que não há atividade elétrica cerebral mensurável, né, que eles falam. Então, não deveria ter consciência nenhuma ali, porque tá parado. E por que hoje em dia tantas EQMs, né, falam, né? Primeiro, por causa do avanço da medicina e dos métodos de ressuscitação das pessoas, principalmente os cardíacos. Assim, tem muitos estudos de cardiologistas, porque acontece muito com pessoas que têm ataques cardíacos. E aí, a gente pesquisou, leu alguns livros de médicos, e aí tem um médico radio-oncologista, o Dr. Jeffrey Long, que escreveu um livro. Ele colheu um monte de relatos e fez uma pesquisa com esses relatos. Fez estatísticas e tudo mais e escreveu esse livro. Desses relatos, ele separou 12 elementos mais comuns das EQMs, que a gente vai falar aqui, e com isso a gente também vai contando os causos, assim, vai contando os relatos. Então, o primeiro elemento, assim, é experiência fora do corpo, separação da consciência do corpo físico.
É o relato de uma enfermeira de uma unidade coronariana. Durante o turno da noite, uma ambulância trouxe um homem de 44 anos. Ele foi encontrado em coma cerca de 30 minutos antes em um parque. Quando fomos entubar o paciente, vi que ele tinha uma dentadura na parte superior da boca. Eu removi a dentadura e coloquei no carrinho de choque. Depois de cerca de uma hora e meia, o paciente tem um ritmo cardíaco e a pressão arterial suficiente, mas ele ainda está ventilado e entubado. E ainda está em coma. Ele é transferido para a unidade de cuidados intensivos para continuar a respiração artificial necessária. Somente após mais de uma semana que eu encontro de novo com o paciente. No momento que ele me vê, ele diz: "Ah, aquela enfermeira sabe onde as minhas dentaduras estão?" Em seguida, ele esclarece: "Você estava lá quando fui levado para o hospital e tirou a dentadura da minha boca e colocou no carrinho. Ele tinha todas essas garrafas sobre ele e havia essa gaveta deslizante por baixo. E foi ali que você colocou os meus dentes." Ele também era capaz de descrever corretamente e em detalhe a pequena sala em que ele havia sido ressuscitado, assim como a aparência das pessoas presentes, como eu. Ele estava profundamente impressionado pela sua experiência e dizia que não tinha mais medo da morte.
Então, eu tenho uma história muito boa aqui de uma conhecida pesquisadora de EQMs de Washington, chamada Kimberly Clark, e ela conta que em 1984, Kimberly relatou um estudo de um caso no qual uma mulher chamada Maria foi levada às pressas ao hospital com um grave ataque do coração. Após a ressuscitação bem-sucedida, Maria contou a Kimberly sobre sua experiência de quase-morte, incluindo observações detalhadas de fora do corpo de sua ressuscitação. Então ela foi um passo além. Sua consciência passou do lado de fora do hospital, contou ela, onde observou um tênis no peitoril da janela do terceiro andar do hospital. Maria deu informações detalhadas sobre o calçado. Era um tênis masculino, o pé esquerdo e azul escuro com uma marca de uso acima da região do dedinho e um cadarço enfiado debaixo da sola no calcanhar. Kimberly foi então de janela em janela no terceiro andar do hospital verificando os peitoris. Finalmente encontrou o tênis exatamente como Maria descrevera. Aí o Dr. Jeffrey disse para tentar um experimento. Feche os olhos por 5 minutos em um lugar público, mantendo-se o mais ciente possível dos acontecimentos ao seu redor durante este tempo. Mantenha uma pessoa do teu lado, que esteja vendo, né? E ouvindo os acontecimentos. Não um surdo. Ao final de 5 minutos, compare as suas impressões deste tempo que ficou de olhos fechados com as da pessoa que o estava acompanhando. Embora você tenha mantido totalmente atento e tentando ficar ciente dos acontecimentos à volta, posso adivinhar que as suas impressões conterão muito mais incoerências do que as encontradas nas experiências fora do corpo dos participantes do estudo do Dr. Jeffrey. Porque muitos falam que, não, a pessoa, ela tá no corpo, entendeu? Ela não saiu do corpo, mas ela escutava, então ela sabia do que estava acontecendo porque ela escutava de algum jeito. Então, o número 2 aqui, dos elementos sentidos aguçados, o 3, emoções ou sentimentos intensos e quase sempre positivos. Assim, quase sempre positivos porque existem as EQMs negativas, as EQMs ruins, elas também existem. Falaram até aqui, tem uma descoberta que quando as EQMs se seguem a uma tentativa de suicídio, o paciente geralmente, o que volta, né? O paciente geralmente abandona as ideias suicidas. Essa descoberta é importante porque muitos dos que têm EQMs, eles não querem ser ressuscitados, né? Os que tiveram parada cardíaca e tal, não sei o que, eles não querem voltar. Então tem um livro que eu encontrei como referência nas pesquisas sobre EQMs, também de um médico, também de um cardiologista que fala só das EQMs ruins. Ele fala, o nome do livro é To Hell and Back.
Oui.
Eu não li esse livro, mas ele fala das EQMs ruins, ele mostra a partir da experiência como médico com seus pacientes que nem todo mundo que vai pra luz quando morre encontra o amor total, assim, né? Que tem gente que vê coisa ruim, assim, enfim. Aí o link eu vou deixar aí no post da Mona Lisa. Eu ia contar de uma amiga.
Ela aconteceu mais ou menos no início dos anos 50. O pai, essa pessoa que me contou, ele tinha 14 anos, estava passando por baixo de uma cerca de arame farpado, quando a cerca foi atingida por um raio. E ele conta que se via em cima de uma mesa, com as pessoas em volta dele, e até que alguém gritou, puxa a língua que ele tá morrendo. E daí ele apagou. Agora, de repente, ele tava ainda consciente, né?
Ele falou que ele tava se vendo de cima,
ele
assim?
Ele se via. Ele se via em cima de uma mesa.
Ah, então ele tava fora do corpo, assim.
Ele tava fora do corpo. Então, quando a gente começou a falar, a estudar esse tema pra gravar, eu fui procurar um livro e encontrei um senhor e falei o tema que eu tava procurando e tal. Ele me contou que quando ele tinha... Ele falou que tinha por volta entre 7 e 10 anos, assim, né? Ele tava vindo de Paranaguá pra Matinhos e eu imagino que já era um senhor mais velho, né? Devia ter beirando os 70, então eu imagino que a estrada daqui pra Paranaguá não fosse a melhor coisa do mundo, né? E ele disse que ele sofreu um acidente de carro. Ele tava vindo na carroceria e parece que ele foi jogado da carroceria. E daí ele disse que ele via os pais dele em volta do corpo dele na estrada.
Nossa.
Que ele tava na altura dos postes, que foi uma coisa assim que marcou ele pra vida inteira, que ele nunca conseguiu assim entender, alcançar a profundidade da experiência que ele teve naquele dia, e que é uma coisa que marcou muito a vida dele, assim.
É uma coisa interessante esses relatos, que a pessoa fica impressionada porque ela vive aquilo, né, de uma maneira bem real que eles falam, ele tem certeza que aquilo não foi uma alucinação, não foi um sonho, que aquilo foi uma experiência real. E que, apesar dele não estar no corpo, né? Ele ser uma, sei lá, uma alma, um espírito, ele tem consciência de que é ele.
Sim, ele sabe que é ele.
Ele sabe que é ele. A memória dele tá ali, do que ele é, do passado dele, né? Dos parentes dele, tudo tá ali com ele. É isso que intriga os cientistas. Eu lembrei que a mãe de um amigo nosso teve uma EQM no parto, desse amigo nosso.
Ah.
Que tava um parto difícil lá, e ela falou que de repente ela tava também, sabe, no alto, vendo os médicos, correndo pra lá e pra cá, e ela viu os médicos falando, o bebê morreu, vamos tentar salvar a mãe, ou a mãe já foi, vamos tentar salvar o bebê, um dos dois assim, entendeu, os médicos falando, uh-huh, que um já foi, vamos tentar salvar o outro. Sei que ela viu isso, e ela até fala, ela até brinca que o filho é gênio, porque por conta disso, porque faltou um pouco de oxigenação no cérebro dele.
Então eu era pra ser uma pessoa extremamente inteligente.
Mas ele, pior que ele é assim, ele é meio gênio mesmo, cara. E ela brinca que é por causa disso, né, porque ficou lá, demorou, alterou algo no cérebro dele, ele ficou esperto. Enfim. Quatro, passagem por ou dentro de um túnel. Cinco, encontro com uma luz mística ou brilhante. Tem uma história muito legal que foi contada em um programa da Discovery sobre experiências de quase-morte. Não sei se vocês chegaram a ver, até mandei pra vocês o vídeo, que é com aquela cantora Pam Reynolds.
Não lembro.
Não.
Uma cantora, parece que era famosa, sei lá, na época dela, Pam Reynolds. Em 1991, ela tava com 35 anos, aí ela começou a sentir uma tonteira, começou a perder a fala e começou a ter problemas pra se locomover. E aí ela fez os exames e descobriu um enorme aneurisma no cérebro. E o aneurisma tava assim no tronco cerebral, numa localização bem difícil, no fundo do cérebro lá, né, pra conseguir operar. E se o vaso fosse rompido, né, ela morria. E se tentassem de algum jeito operar, drenar, também ela podia morrer. Então o médico não deu chance nenhuma pra ela. Aí a mãe dela falou que tinha um neurocirurgião no Arizona que tava fazendo uma operação pioneira e perigosa também, né? O nome do médico era Dr. Robert Spitzeller, algo assim. Aí esse médico, esse neurocirurgião, ele faz uma técnica que é conhecida como operação parada, que é uma parada cardíaca hipotérmica. Eles diminuem o corpo da pessoa para uns 15 graus centígrados, normal é 37, com uma baixa temperatura, os vasos sanguíneos ficam mais moles, né, não se rompem facilmente, então tem menos risco para operar. E o cérebro esfriado sobrevive mais tempo sem oxigênio, embora não funcione nesse estado, óbvio, obviamente, mas para todos os efeitos a Pam, ela ficaria morta durante a cirurgia, né? Dá uma parada cardíaca, o cérebro para, ela tá em morte clínica. Então, assim, dentro das possibilidades ou falta de possibilidade, ela topou a cirurgia, porque ou ela não voltava nessa, ou alguma hora ela não ia voltar, assim, pelo menos nessa cirurgia ela teria a possibilidade de ter um retorno, e foi fazer a cirurgia lá com esse médico. Aí, quando começaram a cirurgia, pararam o coração e as ondas cerebrais se nivelaram. Durante a parada cardíaca, a atividade do cérebro desaparece após 10 a 20 segundos. Os hemisférios cerebrais tornaram-se insensíveis, a temperatura do corpo caiu para 15,5 graus. Aí todas as os sinais vitais dela foram interrompidos e o cirurgião começou a abrir o cérebro dela com uma serra cirúrgica. Ela falou que nesse momento que o cirurgião começou a serrar a cabeça dela, ela sentiu pular pra fora do corpo e ficou pairando acima da mesa operatória. Aí dessa posição ela via os médicos trabalhando no corpo dela. E aí ela observou, né? Achei a forma como rasparam o meu crânio muito estranha. Esperava que tirassem todo o cabelo, mas não fizeram. Ela descreveu com muita exatidão para uma pessoa que não sabia nada de prática cirúrgica a serra de osso, tem o nome aqui, Midas Rex, usada para abrir cérebros. Também ouviu e depois relatou tudo o que acontecia durante a operação, inclusive a conversa das enfermeiras. A certa altura, ela tornou-se consciente de que saía flutuando da sala cirúrgica e atravessava um túnel de luz. Parentes e amigos falecidos esperavam no fim do túnel, entre elas, sua avó, morta há muito tempo. Ela falou que saiu na presença de uma luz brilhante, falou que era maravilhosa, era quente, era amorosa, e ela sentiu que a sua alma fazia parte de Deus. E eu até vi esse vídeo, ela perguntou assim para os parentes falecidos que ela encontrou, essa luz é Deus? Aí os parentes responderam, não, essa luz é Deus respirando. Aí essa experiência terminou quando o tio falecido dela falou, não, você tem que voltar, e levou ela de volta pro corpo. E ela não queria voltar de jeito nenhum, né? Aí falou assim, e as crianças? Tio falando, ah não, elas vão ficar bem. E ela não queria voltar. Aí falou lá que tio ajudou, empurrou ela lá, né? E ela falou que sentiu, quando ela entrou no corpo de novo, ela sentiu como se estivesse mergulhando numa piscina de gelo, que o corpo tava gelado. E aí falou que esse caso dela, assim, é bem interessante pelo fato dela de ter realmente parado todos os sinais vitais dela e ela, sabe, não tinha como ela ter consciência. O cérebro tava parado, ela tava em morte clínica. O médico que faz a pesquisa entrevistou o neurocirurgião sobre a serra lá, né? Ela tinha falado, ah, parece a minha escova de dente elétrica, né? Aí foi ver, o outro médico não conhecia como que era, né? Pediu pro neurocirurgião mandar a imagem da serra, mandou, parecia mesmo uma escova de dente elétrica. E o neurocirurgião falou, todos os equipamentos cirúrgicos, eles ficam embalados e fechados antes de fazer a operação. O paciente não vê os aparelhos.
Sim, porque tu já entra na sala meio baqueado, né? Tu já não tem noção certa.
Só depois que o paciente tá zerado, que eles tiram pra não ter contaminação e começam a usar. Então, não tinha como ela ter visto assim antes. Aqui, o 6 é encontro com parentes falecidos e ou seres místicos. Tem um testemunho aqui. Durante a minha parada cardíaca, esse foi um relato pro cardiologista holandês. Eu tive uma experiência extensa e depois eu vi, além da minha falecida avó, um homem que olhou pra mim com amor, mas que eu não sabia quem era. Mais de 10 anos depois, no leito da morte de minha mãe, ela confessou-me que eu tinha nascido de uma relação extraconjugal. O meu pai era um judeu que tinha sido deportado e morto durante a Segunda Guerra Mundial, e minha mãe me mostrou sua imagem. O homem desconhecido que eu tinha visto mais de 10 anos antes durante a minha EQM era o meu pai biológico.
Tá, a mãe dele só... ele encontrou a avó dele e um homem.
Ele encontrou a avó e um homem, que ele não sabia quem era. E isso acontece, e eu vi isso muito em relatos também.
Testemunho do Brian, que nasceu completamente surdo. Quando garoto, ele quase se afogou, e ele conta sua experiência. Eu me aproximei da barreira. Nenhuma explicação foi necessária para que eu entendesse, aos 10 anos de idade, que, uma vez que eu atravessasse a barreira, nunca mais poderia voltar. Ponto final. Eu estava entusiasmado demais para atravessá-la. Tinha a intenção de fazer isso, mas meus parentes, junto à barreira, chamaram minha atenção. Estavam conversando por telepatia. Nasci totalmente surdo. Pude entender e me comunicar com cerca de 20 parentes meus e com outros por meio de métodos telepáticos. Isso me maravilhou. Não pude acreditar na quantidade de pessoas com as quais consegui me comunicar por telepatia simultaneamente.
Tiveram casos de pessoas que tiveram um ataque cardíaco, por exemplo, e nessa experiência encontraram com pessoas que eles acreditavam que estavam vivas, mas depois descobriam que a pessoa tinha falecido.
Pessoas que eles não viam há tempo achavam que estavam vivas.
Agora eu vou falar o caso do Douglas. O coração dele parou e tiveram que aplicar o desfibrilador 12 vezes. E ele contou depois. Enquanto tudo isso acontecia, a 320 quilômetros de distância, o meu avô teve um ataque cardíaco ao mesmo tempo. Ambos fomos mantidos vivos ao longo da noite, mas na manhã seguinte, ambos tivemos um ataque cardíaco outra vez. Nesse momento, tive a minha EQM. Não houve nenhum fundo de luz, era apenas uma extinção de luz branca. Na distância, à minha direita, havia o que parecia ser a sombra de um grande carvalho com um grande grupo de pessoas paradas debaixo dele. Conforme me aproximei desse grupo, reconheci as pessoas paradas como minha avó, meu tio-avô, minha tia-avó Lala, minha tia-avó Wanda, o marido dela e outros parentes. Tentei falar com eles, mas tudo que me diziam é: não estamos esperando você, vá pra casa. Então, a última coisa de que me lembro vindo desse lado foi a voz do meu avô. Eu não vi, apenas ouvi a voz dele dizer: você é o garoto mais sofrido que conheço. Então, 3 dias depois, despertei no hospital com a minha mãe e irmã junto à minha cama. Minha mãe diz que a primeira pergunta foi sobre a peça em que eu estava trabalhando na época. E a minha segunda pergunta foi sobre o meu avô. Meu avô havia morrido ao mesmo tempo, a 320 quilômetros de distância.
Credo, cara. E o avô dele não queria morrer, pelo visto, né?
É, disse que ele é de sorte. Tipo, tiraram no palitinho.
Cara, mas que coisa maluca. Não, agora imagina o desespero. Tu tá chegando num lugar que tu não conhece, daí todo mundo olha pra ti e diz: vai embora. Ninguém tá te esperando. Daí tu olha. Aqui. É, daí tu olha e diz: como, né? Daí. É, mas é sorte mesmo, cara. Tem uma história parecida com a de Douglas, que aconteceu com uma garotinha de 5 anos chamada Sandra. Ela contraiu encefalite e perdeu a consciência. Foi então que ela encontrou seu vizinho. Enquanto eu estava inconsciente, um amigo idoso da minha família apareceu pra mim e disse: vá pra casa agora mesmo. Não soube realmente o que ele quis dizer. Eu estava fora do meu corpo quando ele apareceu. Voltei imediatamente pro meu corpo. Não demorou, eu abri os olhos e a minha família estava lá sorrindo. Quando contei que tinha visto nosso amigo e que ele insistiu para que eu fosse pra casa, eles me olharam com grande preocupação. Um dia depois que eu fui para o hospital, nosso amigo havia morrido de um ataque cardíaco. Eu só soube que ele havia morrido depois que contei minha experiência para os meus pais. Sandra também encontrou uma irmã que havia morrido antes dela nascer e que ela não sabia que tinha. Alguns dias depois que Sandra melhorou em sua casa, Sandra estava fazendo desenho de uma menina que tinha encontrado durante o coma. Quando contou aos seus pais o que estava desenhando, eles ficaram espantados e deixaram o quarto. Mais tarde, voltaram e lhe contaram sobre a irmã, que ela nunca soube que tivera, que fora atingida por um carro e morrera antes de Sandra ter nascido.
É.
Ó, os comentários desse podcast estão maravilhosos. É. Tá bom. Tá, mas assim, ela contou essa história, aconteceu quando ela tinha 5 anos, né? Depois que ela contou a história, né?
Tem muita gente que tem a EQM quando criança.
Sim, sim, só relata depois de adulto, né?
É, e fica com a lembrança bem, assim, ainda vívida na cabeça, assim, sabe? A lembrança ainda tá forte. Além da lembrança, a pessoa tem as sensações do que ela passou, sabe? Então, é bem interessante. E acontece muito, assim, da pessoa encontrar, de alguns relatos de EQMs, que encontraram pessoas que não conheciam, assim, sentiam que era conhecido, que era, sei lá, algum parente, né? Sentia que havia familiaridade, mas não sabia quem era. E depois voltava e descobria, via nas fotos, nos álbuns de família, quem que era aquela pessoa, assim, né? Ou então, no caso, né, dessa menina aí, que encontrou uma irmã que não sabia que existia, né?
E o que eu acho mais interessante em EQM com criança, o que a gente conversou quando a gente começou a falar sobre o tema, né? Faz muito tempo. É que a gente, né, eu, se acontecer, se eu entrar em coma, eu posso ser induzida a ter essas imagens na cabeça, porque eu sei, né, eu já li, que já ouvi falar que pode acontecer. Mas uma criança de 5 anos, não tem como, né? Raríssimo uma criança de 5 anos que vai saber que existe um túnel, que a pessoa que morreu vai encontrar ela lá do outro lado. Então é muito, eu acho, o que me chama muita atenção é isso. E também, assim, porque não é nada ligado à religião. São pessoas de diferentes religiões que fazem, que passam por essa experiência. Então não é uma coisa assim que, ah, não, aconteceu isso porque ele é espírita, aconteceu isso porque ele é católico, né? É uma coisa que pode acontecer com todo, qualquer um.
Não, a questão de religião, cultura, se é pobre, se é rico, o lugar onde vive, assim, nos estudos nada disso influencia, segundo os estudos aqui dos cardiologistas, dos médicos, neurocientistas, enfim. E os relatos também com as crianças, assim, é isso que você falou, né? A criança não tem ainda nem o conceito de morte formado.
Sim.
Ainda, de Deus, de religião ou de qualquer outra coisa.
É, ali, eu comentei isso, né, dela ter falado, ter passado na infância, mas falou muito tempo depois, por isso, porque provavelmente quando ela tinha 5 anos, ela não tinha noção que ela tava fora do corpo dela, né?
Sim.
Ela viu o vizinho, ele mandou ela pra casa, ela voltou. You never close your eyes anymore when I kiss
your lips. Tem uma história engraçada aqui, divertida, nos relatos do livro do Dr. Melvin Morse, que também é um médico bem conhecido da área, né? A mulher, uma professora do Centro-Oeste americano, conheceu Elvis Presley quando ela era criança. E na experiência de quase-morte dela, ela encontrou Elvis.
Ah!
Eu entrei em um túnel escuro e, de repente, eu estava em um lugar repleto de amor e luz, bonito e brilhante. O lugar parecia sagrado. Meu pai, que morrera 2 anos antes, estava lá, assim como os meus avós. Todo mundo que morrera 2 anos antes estava lá.
Mas ela só conheceu ou ela era convivia com ele?
Conheceu, não sei se convivia. Todo mundo estava feliz em me ver, mas meu pai me disse que não era minha hora e eu devia voltar. Assim como eu me virei para ir embora, avistei Elvis. Ele estava neste lugar de luz intensa. Ele só veio para mim, pegou minha mão e disse: oi, Bev, você lembra de mim? Já pensou, você chega lá e encontra Elvis, assim...
Ai, gente, eu quero que o James Dean vá me esperar.
Ele cantando lá, you lost the love, is feeling.
Não, mas se eu for, eu quero o James Dean, ou então o Marlon Brando, quando ele era novinho.
Ah, tem aquele velhinho lá que você gosta, 007.
Mas ele não morreu ainda.
Ele não morreu ainda, mas...
Sim, mas quando você morrer, ele já vai ter morrido.
Tá, mas daí eu quero que então ele assuma a forma de quando era novinho e me espere daí. Me espere na passagem.
No meio do túnel. Venha, Elba, vou te levar para a luz. Seres místicos, né? Teve gente que, ao invés de parentes, encontrou seres de luz, anjos, Deus, Jesus, Nossa Senhora.
A pessoa encontra Deus?
Deus, né? Tem muita gente que falou que a luz é Deus, né? Tem gente que fala até de uma mão gigante, enfim.
Ah,
tem...
bom, a pessoa não foi lá e não encontrou Deus, né? Porque, porra, a pessoa vai, encontra Deus e volta, cara.
Ué. Mas voltou. Tem gente que encontra até demônio, enfim.
Não.
As EQMs ruins, né? Mas aí o sétimo elemento, uma sensação de alteração de tempo ou de espaço, né? A pessoa sente que como se tivesse ficado dias e passou, sei lá...
Minutos.
Né? Minutos. E sente às vezes que tá fora do tempo e tá fora do espaço, enfim. Oito, recapitulação da vida. Toda a minha vida até o presente parecia ser colocado diante de mim em uma espécie de panorâmica, análise tridimensional. E cada evento parecia ser acompanhado por uma consciência do bem ou do mal, ou com uma visão de causa ou efeito. Não só percebia tudo do meu próprio ponto de vista, mas eu também sentia os pensamentos de todos os envolvidos no evento, como se eu tivesse seus pensamentos dentro de mim.
Mas isso da vida passar diante da pessoa, todo mundo que já quase se afogou, ficou assim numa situação de quase morte, não em coma, alguma coisa assim, mas assim, ficou naquela tensão. Muita gente relata isso, né? Que a vida passou na minha... Eu vi a minha vida passar.
De repente o pessoal fala isso. Figurado,
ah, eu não, mas teve, mas eu já, quando eu tava pesquisando sobre EQM, eu vi gente mesmo que diz assim, não é a vida passar na minha frente, tem gente que diz que faz uma reflexão muito grande, sabe, que tu vê os pontos, assim, por exemplo, a pessoa quase se afogou e ela viu os fatos importantes da vida dela e mudou, sabe, teve uma mudança na vida e voltou pensando outra coisa, mudou o modo de agir em alguma parte, entenderam?
Aqui, o que permite a recapitulação da vida? A chance de mudar, a pessoa em geral muda. O Dr. Raymond Moody falou que é a psicoterapia de um minuto. Falou que conhecimento e amor são dois elementos presentes que a pessoa que ela captura nessa experiência, tem uma relevância. Significado de pequenos gestos de bondade, né? Na verdade, dos pequenos gestos da vida. E ajuda a pessoa a entender o propósito da vida. Ela volta mais consciência da vida dela, mais sentido, digamos assim. Então, tem a EQM da Linda. Linda, ela cometeu um erro com o medicamento. Muito esperta ela, pensou que deveria tomar 8 comprimidos de uma vez, em lugar de 8 ao longo do dia, conforme foi receitado. Ela tomou os 8 de uma vez só, que já acho bastante, né? 8 comprimidos ao longo do dia, e desmaiou na cama, né? Apagou. Aí ela teve uma EQM com recapitulação da vida dela.
Vou fazer voz de Polishop. Vi tudo desde o nascimento até aquele momento em rápida movimentação. Não vou ler direitinho. Eu vi tudo desde o nascimento até aquele momento em rápida movimentação. Também, enquanto isso acontecia, pude sentir as emoções desses acontecimentos. Também pude sentir alguma dor que causei aos outros. Também senti a bondade que havia dedicado. Deus perguntou se eu estava feliz com o modo como as coisas tinham transcorrido. E eu disse sim. Ele me perguntou como eu me sentia e disse que estava um tanto nervosa. Ele explicou que isso se dava porque durante toda a minha vida eu me senti desse jeito. E esse era mais ou menos o motivo de eu não ter lidado com a vida adequadamente. Também me foi dito que se o mal superasse o bom, você é deixado com o mal. Assim, se você é uma pessoa realmente má, você estaria se sentindo bastante mal durante o seu tempo lá. Alternativamente, se você tivesse dado amor e bondade, você estaria lá em cima sentindo felicidade pura e bem.
E tem outro relato de EQM, a pessoa dizendo: tudo que já pensei, fiz, disse, odiei, ajudei, não ajudei, deveria ter ajudado, foi mostrado diante de mim, como num filme. Como fui ruim com as pessoas, como poderia tê-las ajudado, como foi ruim, embora não intencionalmente, com os animais. Sim, até os animais tinham sentimentos. Foi horrível. Eu me enchi de vergonha. Vi como as minhas atitudes, ou a falta delas, tiveram um efeito cascata sobre outras pessoas e a vida delas. Foi somente então que entendi como cada pequena decisão e escolha afeta o mundo. Então aqui é uma pessoa que teve uma experiência ruim, né? E como ela diz aqui, também não deve ser lá uma pessoa muito legal, porque...
maltratou animal.
Que fala aqui, né? Até os animais maltratavam no grito aqui.
É, mas é, pelo menos ela tirou uma coisa boa disso, né?
É, pôde voltar ainda pra recuperar o tempo. É mais ou menos como o livro do Charles Dickens, que fala do Natal.
Sim.
Até o Tio Patinhas, né? Tem um...
É, o Scrooge, né?
Isso.
É bem legal, assim. Se todo mundo pudesse ter uma noite em que vivesse pra poder ver tudo de errado que tá fazendo na vida, poder consertar, ia ser bem legal.
Nono elemento, encontros de planos sobrenaturais.
Eu vou lá pegar água, tá? Enquanto vocês vêm.
Por quê?
Porque eu não vou falar nada de sobrenatural, que eu tenho medo.
Não, mas não tem nada aqui sobre não, sobrenatural.
Não, não tem nada aqui. Tá falando de Star Wars, só. Vai gostar.
Deixa eu só falar rapidinho dos encontros em planos sobrenaturais. Eu li muito nos relatos do pessoal do Oriente, lá do Oriente Médio, enfim, do Oriente, que foi pra vários lugares, assim, acontece bastante. 10, descoberta ou aprendizado de um conhecimento especial. Aí, aqui, para os fãs do George Lucas, aliás, tem uma página só sobre EQMs de famosos, né, também vou deixar o link. George Lucas, criador da franquia Star Wars, quando jovem, pediu um carro pro pai dele. Ele e saiu correndo com o carro e sofreu um acidente. E nesse acidente, ele ficou entre a vida e a morte por mais de 2 semanas. Pelo relato aqui, parece que ele teve uma EQM. Ele disse: você não pode ter esse tipo de experiência e não sentir que deve haver uma razão pelo qual você está aqui. Eu percebi que eu deveria gastar meu tempo tentando descobrir o que é isso e tentando cumpri-la. Foi somente isso que falaram, não tem detalhes. Aí, uma mulher chamada Romona.
Deve ser Ramona.
Não, é Romona mesmo.
Tadinha.
Descobriu de que adquiriu poderes paranormais de uma EQM. Acontece, também tem isso em alguns relatos, muitas pessoas voltam.
Sim.
Não que voltou com superpoderes, mas assim, às vezes...
Voltou com uma mediunidade mais aguçada.
É, alguma coisa assim. Um dos exemplos que ela deu foi uma conversa ao telefone com sua irmã. Você tem a história aí, Elba?
Tá. Meu cunhado Bob morreu no ano 2000. Cara, cunhado Bob... Meu cunhado Bob morreu no ano 2000. Ele não acreditava na vida após a morte. Eu estava ao telefone com minha irmã, Marcia, que morava na Califórnia. De uma só vez, pude apenas ver amarelo, como se alguém tivesse colocado uma folha de papel amarela diante dos meus olhos. Então isso desapareceu, e a minha sala pareceu estar cheia de bolhas de sabão, milhares de bolhas. Isso continuou acontecendo, a cor amarela, e então desaparecia e apareciam as bolhas. Em seguida, houve uma voz na minha cabeça dizendo: diga ela, diga ela, diga ela. Tornou-se tão alta que nem sequer consegui ouvir mais a minha irmã. Então falei: Marcia, tenho que dizer uma coisa. Ai, cara, eu não queria ler isso. Não faz sentido, não estou louca, mas tenho que lhe dizer, bolhas de sabão amarelas. Ela não pôde acreditar, ficou feliz, feliz demais. Então ela me contou que uma noite ela e o Bob assistiram um filme chamado Houdini, o Homem Miraculoso. Bob fez um comentário sobre não existir vida pós-morte. Marcia lhe disse que pensaria numa palavra secreta e quem quer que fosse primeiro, se existisse vida após a morte, de algum modo transmitiria a palavra secreta para aquele que havia ficado aqui. Para minha surpresa, essas eram as palavras secretas, bolhas de sabão amarela. E ela as escolheu porque não fazia sentido. Ninguém iria dizer essa palavra do nada. Cacete, cara.
É, e uma outra mulher passou a ter premonições de acontecimentos futuros. Teve um cara, eu não coloquei aqui, mas teve um cara que falou lá que ele viu, assim, com quem ele ia casar, o que, que ia acontecer com a vida do filho, e até com acontecimentos internacionais, sabe? Que eu me lembro, assim, ele falou que ele viu uma bomba atômica explodindo na Coreia do Sul, uma coisa assim. Então, se acontecer isso...
Foi o homem.
Foi o homem lá. E teve uma que comentou assim: passei a me dar conta de que todos temos a habilidade de decifrar uns aos outros. Existe algo na experiência de quase-morte que desencadeia essa habilidade em nós. Então, 11º elemento, 11, encontro de um limite ou barreira.
Foi o que o menino falou lá, né?
É o menino surdo, né, falou. 12, retorno ao corpo, voluntário ou involuntário. A pessoa, às vezes, não quer voltar, mas é obrigada. E tem mais um item que outro médico levantou, que é o desaparecimento do medo da morte. Quase todas as pessoas que tiveram uma EQM perderam o medo da morte. Isto é, devido à percepção de que há uma continuação da consciência, mesmo quando foram declarados mortos pelos médicos. Aí tá aqui. É fora do meu domínio para discutir algo que só pode ser comprovada com a morte. Para mim, no entanto, a experiência foi decisiva para me convencer de que a consciência vive no além-túmulo. A morte não era morte, mas uma outra forma de vida. Uma outra pessoa falou aqui: essa experiência é uma bênção para mim, pois agora eu sei com certeza que o corpo e a mente são separados e que há vida após a morte. O Dr. Jeffrey, ele colocou 9 linhas de raciocínio de evidências de vida após a morte. Não é conclusivo, né, gente? São evidências, na ciência, né? Tem ganhador do prêmio Nobel que falou a favor dessas evidências e teve ganhador de prêmio Nobel que falou exatamente o contrário, o oposto. É que muita gente chega e fala assim: não, a ciência diz que EQM, que isso daí é tudo uma ilusão, não sei o quê. Só que não é a maioria, não é assim, todos os cientistas que dizem uma coisa. Tem um grupo, tem uma parte de médicos, de cientistas, de especialistas que estão estudando o fenômeno e estão chegando a outras conclusões.
Aqui no Brasil tem um grupo, eu não lembro, eu lembro que é um cardiologista. Eles estão colocando as camas da UTI, de uma altura que tu não consegue ver do chão, né? Uma prateleira com um papel com desenho voltado pro teto. Então, sempre que algum paciente entra em coma, na volta, eles falam com a pessoa, tá? E pede pra pessoa se ela consegue descrever.
Se ela fala do papel, né?
Alguns elementos da sala. Eu não lembro se eles já tiveram algum resultado com a pesquisa. Eu sei que eles estavam, que o objetivo era ver se alguma pessoa conseguia falar pra eles qual o desenho que estava ali, né? Pra provar que a pessoa conseguiu sair do corpo.
É, eu vi também isso daí, mas eu não vi quais foram os resultados.
É, eu não lembro também. Eu acho que ele só estava começando a pesquisa.
É, então, aí um desses médicos aqui, o Dr. Jeffrey, ele falou as 9 linhas de raciocínio, né, dele. É que, primeiro, é medicamente inexplicável ter uma experiência organizada e lúcida quando está inconsciente e clinicamente morto, né? Se você está inconsciente, você não tem consciência, né? Pessoas que passam por uma EQM podem ver e ouvir no estado de fora do corpo ou que percebem é quase sempre real, né? As EQMs ocorrem durante uma anestesia geral. As EQMs acontece entre aqueles que são cegos de nascença e incluem experiências visuais. Eu acho que é esse da Débora. Peraí, deixa eu ver se é esse. Não, da Débora é anestesia geral. Ela tinha 13 anos de idade. Ela foi fazer uma cirurgia simples, mas aí a anestesia fez o coração dela parar. Aí ela flutuou até o teto. Ela viu os médicos malucos, né? Sobressaltados, assim. E ela falou que ela estava com 2 pessoas muito bondosas na ocasião, que ela acreditou serem anjos. Eles falaram pra ela não se preocupar, que cuidariam de mim. Aí ela falou que ela viu uma mulher muito adorável, que ela se sentiu segura na companhia dessa mulher. E quando ela voltou, acho que ela deve ter contado pra mãe dela, né? Da mulher, do aspecto da mulher. Aí a mãe mostrou uma foto da avó paterna, que havia morrido ao dar à luz ao pai dela. Era a mulher que ela encontrou na EQM. Ela nunca tinha visto a foto da avó antes.
Tu botou alguma experiência de... Bom, mas teve gente que não viu o espírito, não viu nada, né? Só sentiu uma paz. Isso aí não interfere da pessoa acreditar em Deus ou não.
Não, assim, foi o que falaram. Religião, cultura, isso daí não influencia. O cardiologista holandês falou também que os remédios, os equipamentos, o modo de ressuscitação da pessoa, o modo que, sei lá, a pessoa teve piripaque ou se ela tomou remédio ou não, nada disso influencia. Ele falou que uma parte tem EQM e outra parte não tem. Sei lá, de 100 pacientes, uns 40, 30 tem EQM. E o modo com que foram ressuscitados, ou os procedimentos que tiveram, cada um, assim, não influenciou em nada o fato de uns terem tido EQM e outros não, entendeu?
Uhum.
tem um vídeo de uma moça cega. Assim, quem é cego, ele não tem noção nem de cor. Perguntaram se ela via preto, né?
Uhum.
Ela falou que não, eles, né, só têm sensações. E ela teve a EQM e ela se reconheceu pela aliança dela. E aí ela olhou assim, nossa, sou eu, né? Esse é meu corpo. E aí ela disse que também flutuou e viu as coisas fora do hospital, viu luzes e cores muito bonitas, coisas que ela nunca tinha visto na vida. Então é bem impressionante o relato dos cegos que têm EQMs, porque eles são cegos, os cegos de nascença, né? Porque eles nunca viram, né? Tem noção de, né, das coisas, de cores, não tem noção, e eles têm uma experiência assim. A impressionante semelhança do conteúdo entre as EQMs de crianças bem pequenas e dos adultos sugere que o conteúdo das EQMs não se deve a crenças pré-existentes. Crianças até menores de 6 anos têm os mesmos elementos em suas experiências de quase-morte que crianças mais velhas e adultos. Quem que vai ler a história da Kate?
Tem a história da Kate, que aos 3 anos de idade engoliu uma castanha de caju que ficou entalada na traqueia. Ela ficou azulada e perdeu os sentidos. O avô, um bombeiro, foi incapaz de reanimá-la. A ambulância chegou 30 minutos depois de ser chamada. Kate estava observando boa parte da ação fora do seu corpo, conforme ela disse depois, anos mais tarde. Quando morri, eu subi acima do meu corpo e vi meu avô tentando reanimá-lo. Meu corpo não me interessava. Em vez disso, saí do recinto na direção de uma presença que senti na sala de estar. Fui na direção dessa presença, que estava dentro de um lugar brilhante. Tá? A presença era de inacreditável paz, amor, aceitação, calma e alegria. A presença me envolveu e a minha alegria foi indescritível. Enquanto escrevo isso, sinto de volta essa emoção e ela ainda me enleva. A sensação era espetacular. Não senti essa presença como Deus. Eu era pequena demais para entender o conceito. Mas eu realmente senti essa presença como a daquele que me criou. Soube, sem sombra de dúvida, que eu era uma criatura feita, um ser que devia sua existência a essa presença. Não lembro de ter entrado de volta no meu corpo. Quando acordei no dia seguinte, soube de duas coisas com certeza: que existe vida depois da morte e que eu era um ser criado. Eu não sabia disso como um conhecimento racional, mas em vez disso, expressei essas coisas importunando a minha mãe pergunta após pergunta. Quem me fez? O que era a eternidade? O que era Deus? Ela não soube responder minhas perguntas, mas sabia o bastante para me deixar conversar com outras pessoas que sabiam. Mesmo agora, quando recordo a experiência, ela é mais real do que qualquer coisa que já passei na vida. Revivo não apenas as lembranças, mas também a emoção. Isso ainda me motiva a fazer perguntas.
O que falam aqui é que pessoas que passam por uma EQM, elas são transformadas de muitas maneiras, talvez para a vida toda, né? Coisa que não acontece com quem tem sonhos ou alucinações. Experiências induzidas. Tem muitos cientistas que falam que a EQM pode ser induzida por meio de um estímulo elétrico em pacientes com epilepsia. Falou que também durante treino de pilotos de caça, né, numa aceleração muito rápida, na falta de oxigenação do cérebro, que é conhecida como hipoxia. Também com uso de drogas, LSD, cogumelos.
O que que tem isso?
Falou assim, falam de EQMs induzidas, que a pessoa pode ter...
Isso aí não é uma EQM induzida, é uma viagem, a pessoa não...
Não, mas falam que, entendeu? A pessoa pode ter a sensação de fora do corpo, com drogas, com falta de oxigenação no cérebro.
Até a sensação, mas com numa viagem de LSD, tu não vai sair do teu corpo.
Então, essas experiências podem resultar num período de inconsciência, né, que fala aqui, mas pode também dar esse negócio de experiência fora do corpo, percepção de som, de luz, de lembranças do passado, né? O negócio é que são memórias fragmentadas, aleatórias, que é bem diferente, assim, da revisão panorâmica da vida que ocorre em EQM, assim.
É,
né,
porque
que é uma diferença.
Uma viagem de LSD não... Uma viagem, né? Um cogumelo não vai te dar. Não vai te dar essa coisa.
Não
tu
vai.
Pode ter.
Não,
mas tu vai ter. Mas... Só se tu tiver um negócio e quase morrer
entrar
por
em coma,
causa
né?
da. É, entrar em coma por causa de uma overdose. Agora que tu vai tomar um chá de cogumelo e vai ter uma experiência de quase morte, essa parte eu não concordo com os médicos.
É, elas não são. O que o médico tá falando aqui, elas não são idênticas às EQMs.
Mas pode dar algumas
coisas, assim, semelhantes, mas não é igual. E raramente transforma a pessoa, né?
Sim, porque a pessoa tá chapada e não vai...
Ah, também falaram aqui, num estudo, que as EQMs pode ser uma ligação entre a intrusão do estado de sono REM, né? O sono REM é aquele movimento rápido dos olhos, e as EQMs. O sono REM, ele ocorre durante o despertar, assim, você tá acordando, ou você tá acordado, né? E as imagens dos sonhos que acontecem no estado de vigília, é chamado de introdução do sono REM. Então, alguns médicos falaram que pode ser isso, mas outros médicos que estudam a EQM responderam que o sono REM não pode explicar o conteúdo das EQM sobre circunstâncias que essa intrusão não é possível. Por exemplo, nas EQMs dos cegos de nascença e nas EQMs de anestesia geral. Aí, o que alguns médicos, o que alguns cientistas falam, né, é se o cérebro e a consciência são uma coisa só. É o principal dos estudos das EQMs. E tem um neurocientista aqui, Sir John Eccles, ganhador do prêmio Nobel, que estudou a consciência. Ele indicou que a consciência pode realmente existir separadamente do cérebro. Ele declarou: sustento que o mistério humano é incrivelmente diminuído pelo reducionismo científico, com sua alegação de que uma materialismo promissivo é responsável por todo o mundo espiritual em termos de padrões de atividade neuronial. Essa crença deve ser classificada como uma superstição. Temos de reconhecer que somos seres espirituais com alma existindo no mundo espiritual, como também seres materiais com corpo e cérebro existindo no mundo material. O que eles falam, pessoal que estuda aqui, é que, fazendo uma analogia, o cérebro e a consciência seria como a TV e o programa de TV. O programa de TV não está dentro da TV. Ou então, a internet e o computador. A internet não está dentro do computador. Então, o que alguns médicos, alguns cientistas sustentam é isso, é que a consciência não estaria dentro do cérebro, né? Aí falam lá de física quântica, entendeu? Tem umas viagens bem loucas lá, se vocês quiserem ler sobre isso, no livro do Dr. Jeffrey ele fala, e tem um outro livro aqui, O Cérebro Espiritual, escrito por um neurocientista, também fala umas coisas bem loucas, assim. Voltando ao cardiologista holandês Pim van Lommel, o cardiologista Pinto.
O Pinto? O que, que tem o Pinto?
Então, esse cara aqui, ele estudou EQM mais ou menos uns 20 anos, publicou um estudo numa puta de uma revista conceituada e científica, né, sobre as EQMs. Assim, tudo que é programa da Discovery sobre EQMs, entrevista o cara. E ele, em 69, durante o estágio dele, o paciente foi reanimado e quando voltou o paciente tava decepcionado que ele tinha voltado, que ele não queria voltar, né? Aí ele contou do túnel, de cores, uma música leve e bonita. Aí ele nunca esqueceu esse evento, mas bola pra frente, né? Vida pra frente. Aí, em 76, Dr. Raymond Moody foi, acho que, o primeiro médico que descreveu num livro as experiências de quase-morte. E em 86 ele leu sobre as experiências de um médico, da EQM desse médico, parece. E aí ele começou a pesquisar, começou a entrevistar os pacientes dele próprio, né? O livro que ele leu, Retorno de Amanhã, o médico teve uma morte clínica de 6 minutos de duração. Aí ele começou a entrevistar os pacientes que sobreviveram ao ataque cardíaco e dentro de 2 anos, cerca de 50 pacientes contaram sobre a EQM que tiveram, né? Aí a curiosidade dele começou a crescer porque, de acordo com os atuais conceitos médicos, não é possível vivenciar a consciência durante uma parada cardíaca, quando a circulação e a respiração cessam. Ele falou, pessoas que sofrem de parada cardíaca geralmente têm amnésia ou confusão com relação aos acontecimentos que se deram imediatamente antes ou depois da parada cardíaca. She never really had a chance on that fateful moonlit night, sacrificed without a fight, a victim of a circumstance. Tem os casos, tem alguns casos que tem curas de doenças em EQMs.
Mas doenças físicas?
Doenças físicas. Tem um caso aqui, Geraldine, aos 13 anos de idade.
Mas como assim se curou?
A Geraldine, aos 13 anos de idade, ela tinha uma doença extremamente agressiva chamada linfoma de Burkitt. Não sei se eu falei certo, Burkitt. Devia ser um câncer, né? Havia 3 meses que eu havia recebido o diagnóstico do linfoma de Burkitt. Na época, devido à minha idade, 13 anos, não me informaram a gravidade da doença. Só meus pais e familiares mais velhos sabiam que haviam me dado 1% de chance de sobreviver. Na verdade, os médicos lhes disseram que eles deviam se preparar para a morte e tomar providências, uma vez que acreditavam que eu não sobreviveria à doença. A doença havia devastado o meu corpo, o baço, o fígado e os intestinos estavam cheios de tumores. Numa noite, enquanto estava internada, eu comia pipoca quando eu, de repente, comecei a sentir uma dor imensa no estômago. Sentia necessidade de evacuar, mas não consegui. 2 dias depois, eu ainda não conseguia e comecei a regurgitar a comida. Descobriram que um grande tumor estava bloqueando os meus intestinos. Fui imediatamente para a cirurgia. Durante a cirurgia, eu morri. Por quanto tempo, não sei dizer, mas não tive nenhuma sensação de morrer. Passei de estar deitada na mesa a flutuar no ar acima dos médicos. Observei enquanto retirava os meus intestinos, colocando-os cuidadosamente ao lado do meu corpo. E então começaram a correr de lá para cá, numa tentativa de me ressuscitar. Nesse meio tempo, comecei a me elevar e de uma só vez pareceu que eu soube de tudo o que havia para saber. Pareceu como se todos os mistérios do mundo estivessem sendo revelados. Entendi ciência, matemática, vida. Simultaneamente, pude ver as pessoas abaixo de mim em outras salas. Vi minha avó e a minha tia-avó chorando do lado de fora do centro cirúrgico. Vi outros pacientes sendo tratados em outras salas de cirurgia. Vi pessoas do lado de fora do hospital. Vi tanta coisa e continuei subindo. Então, instantaneamente, como subi, fiquei instantaneamente presente dentro de algo que se parecia com uma nuvem. Não digo que era uma nuvem, mas era brilhante, branca e suave. Senti o completo abraço do amor e eu soube que estava num lugar de grande segurança e calor. Vi o que poderia ter sido anjos, 3. Eles transmitiam muita paz e faziam parte dessa nuvem, como se estivessem ligados diretamente a ela. Não me disseram nada, mas ainda assim senti a grandeza e a alegria deles. Eu estava feliz, em paz e desejei estar entre eles. De repente, uma grande mão veio na minha direção. Nem sequer consigo expressar seu tamanho, uma vez que tudo lá era mais do que palavras poderiam exprimir. Tudo que eu sei é que era uma mão, não ameaçadora e que brilhava como uma luz dominante. Então ouvi uma voz que pareceu suave, mas ainda assim firme, me dizer: "Minha criança, volte, pois resta você muito trabalho a fazer." Voltei instantaneamente ao meu corpo. Instantaneamente. Quando acordei, contei aos médicos o que os vi fazendo em mim durante a operação. Ficaram surpresos com a minha descrição precisa do seu trabalho. Na verdade, haviam removido 75 centímetros do meu intestino. Ainda assim, não acreditaram na história. Também me lembro de ter me sentido zangada por ter tido de voltar. Sabia que estava curada. Os médicos ficaram atônitos em descobrir que depois de apenas um tratamento com quimioterapia, os tumores haviam desaparecido. E esse tratamento foi feito contra minha vontade, uma vez que eu era jovem demais para que eles dessem ouvidos à minha objeção. 37 anos depois, ainda estou aqui.
Tá, eu não entendi ali a parte do tratamento ali, essa partezinha final.
Ela, quando ela voltou, ela sentiu que ela tava curada. Mesmo assim, os médicos fizeram ela fazer quimioterapia.
Ah, tá.
E ficaram atônitos que ela tava curada.
Sim. Não, é porque é uma coisa assim que faz pensar, né? Olha, baixou a floripuda em mim. Uma coisa que faz pensar.
O que que te faz pensar, eu, Balena Australis?
É, porque assim, coisas que eu concordo e coisas que eu não concordo. A parte lá que o mocinho falou da... que pode ser que a pessoa tenha algo parecido quando usa drogas, não pode, moço.
Não, isso quem fala são céticos, né?
Oi?
É o pessoal cético.
Ah, tá, ele só exemplificou então, né?
Sim, ele exemplificou.
Dizendo que pode ser algo assim como uma viagem de droga. Tá, então tá. Até aí tudo bem. Assim, durante os relatos que a gente estava lendo, eu lembrei também de um filme. Eu não sei se vocês viram A Linha Mortal. É Linha Mortal o nome do filme.
Com aqueles estudantes.
Com a Julia Roberts e com aquele cara que fez 48 horas, 24 horas, 320 horas, não lembro. Como é que é o nome daquilo? É 48 horas. Não sei o nome do moço. Então, no filme, eles são estudantes de medicina. Eu não sei por que diabos eles
provocam a morte da pessoa e ressuscitam em seguida. E todos eles encontram algum fato do passado. Por ser um filme, eles começam a ser perseguidos pelos fatos do passado, tal, tal. Então eles tentam voltar pra... Eles tentam arrumar o que eles fizeram na vida, né? Que também tem a mesma... Dá a mesma ideia da experiência de quase morte, fazendo tu modificar a vida na volta.
Eu acho que mais do que modificar a vida, né? Que às vezes não modifica. Mais do que isso é que a pessoa perde o medo da morte.
Mas o que é ter medo da morte, por exemplo?
Medo da morte não sabe o que vai acontecer do outro lado. E as pessoas que tiveram essa experiência, elas voltam com a certeza de que sabem agora como é que é depois, na hora que morre. Entendeu?
Não tenho medo. Eu tenho medo de morto e tenho medo de perder alguém. É o medo da morte que eu tenho da morte de outra pessoa. Por exemplo, perder uma filha, perder um ente querido, assim, alguém. Mas assim, medo da morte, eu nunca tive.
É, eu não sei. Eu acho que assim, é porque você não está no seu leito de morte, que você não está com medo da morte.
Não, mas assim, sabe? Eu não... Talvez eu tenha medo da morte, vou morrer e vou deixar as pessoas que eu amo. Né? Talvez se eu tivesse num leito de morte, eu pensasse isso. Mas assim, medo da morte, tanto que quando eu fui fazer a cirurgia, a minha mãe quase surtou, né? Que eu falei pro médico, assim, olha, se acontecer alguma coisa, não quero que me ressuscitem. Então assim, eu nunca tive. Por que não? Porque não... Naquela época eu acho que não tinha. Hoje eu não gostaria por causa da Clara. Mas naquela época eu não...
Você não queria viver.
Não, até queria viver, mas não era assim, ó, vamos lutar até o final. Não, se acontecesse alguma coisa, eu preferia não voltasse. E se não tivesse a Clara hoje também, eu acho que ia continuar com a mesma ideia, sabe? Também é porque ela precisa de mim, porque ela ainda é pequena.
E você, Phoebe, sobre medo da morte, você tem? Não tem?
Tenho medo de deixar meus filhos pequenos, né? Não queria ir agora, porque eles ainda são pequenininhos, tá? Acho muito triste, criança sem. Criança órfã de mãe, de pai, mas... Dizer medo, não tenho medo de morrer, não. Eu tenho medo de como que vai ser. Tipo, se vai ser em um acidente, se vai doer, se vai ser numa
situação.
Isso
eu também tenho medo.
É, eu tenho medo de como vai ser. Por exemplo, morrer queimada, né? Deve ser um negócio horroroso. Morrer afogado, deve ser pra morrer, assim, né? Literalmente, né? Mas deve ser supra-sumo do sofrimento, né? Você morrer afogado, sufocado, assim. Então, eu tenho medo assim. O pessoal fala, ai, morreu dormindo. Deve ser a melhor morte que tem, né? Que a pessoa nem vê que já acorda do outro lado.
E dos casos aqui, quais que vocês acharam mais interessantes?
Esse das bolas de sabão amarela.
Você ficou com medo?
Não, assim, porque é uma coisa assim meio estranha, né?
Eu gostei da história do menino que morreu no mesmo dia do avô.
Ah, eu também gostei dessa.
Bom, morrer deve ser legal, né? Pelo que o pessoal fala, assim.
Então, tirando a minha experiência com desmaios no banheiro, a sensação é boa.
Tirando as EQMs ruins, né?
É, mas assim, eu sou uma pessoa boa, então eu não vou ter... Eu sou legal, então eu não vou ter EQM ruim.
Eu tava conversando com o Falcão Azul sobre os relatos das EQMs ruins, então eu tava dando uma busca pra saber mais, ver se tinha algum médico estudando sobre isso, o que que os relatos dos médicos que estão estudando falavam sobre as EQMs ruins. E aí eu tava comentando isso com o Falcão Azul, e ele até me disse assim, ele falou, ah, é porque não é todo mundo que volta da EQM ruim, né?
É porque tudo começa com uma EQM, né?
Eu tava falando, mas será que tem menos EQMs ruins do que as EQMs boas? Ele falou assim, acho que é das EQMs ruins o pessoal não volta, né?
Não, mas eu acho que até pela vergonha de falar, você não vai.
Também.
Porque você tá assumindo que não é lá também uma boa pessoa, né?
Também.
Quem é que assume? Ninguém assume.
É, quem é que assume que foi pro inferno já de cara, né?
Exatamente.
Quem é que vai?
Tá, mas
nem
então...
Essa pessoa que disse, ah, eu vi tudo que tava fazendo de errado.
Porque também numa EQM ruim, só vai pro inferno quem acredita que existe céu e inferno.
Não, tem EQM de ateus que eles foram, que não acreditavam e foram.
É?
Tem vídeos assim de ateus. Tem um cara que é ateu, tem um cara que era um russo que fugiu lá da Rússia, que era, não sei se era economista, era da KGB, não sei o que, ele teve uma EQM também, ele não acreditava em nada, ex-socialista, né? Também teve uma EQM ruim. Teve de um padre que foi pro inferno, mas aí é um padre, mas assim como teve de pessoas que não acreditavam em nada e foram, tiveram experiências boas, também pessoas que não acreditavam tiveram experiências ruins. Então, pra finalizar esse cast, eu vou terminar com um depoimento do Dr. Jeffrey Long, que é um radio-oncologista. Ele que fez esse livro aqui, Evidências da Vida Após a Morte, também vou deixar o link. Ele fala o seguinte: no meu trabalho como radio-oncologista, minha vida se desenvolve em torno da ciência. Não poderia ser de outro modo. Eu administro doses precisas de radiação para eliminar tumores cancerosos. Existem poucas outras formas de ciência médica que requerem tamanha precisão. Adoro o que eu faço e tenho levado esse amor pela ciência para outras partes da minha vida. Os dados e conclusões que ele colocou no livro dele estão baseados nos princípios científicos que sigo. Eu seria omisso se eu não dissesse que as minhas conclusões científicas afetaram muito o meu nível de compaixão. Às vezes, pacientes com câncer, apreensivos, que conhecem a minha pesquisa de EQM, me perguntam o que acontecerá quando morrerem. Se me perguntam, apresento-lhes as evidências da vida após a morte que acumulei ao longo de uma década de pesquisa dedicada. Acredito que o que eu partilho com esses pacientes de câncer ajuda a enfrentar melhor a doença que lhes ameaça a vida, com um aumento de coragem e esperança. Então, se gostaram deste Monacast, curtam aí no Facebook, compartilhem também. Vou deixar no post do Monacast os links dos vídeos, dos médicos, das pesquisas, dos livros, das entrevistas, um monte de link, porque tem muito detalhe que não dá pra gente ficar falando tudo aqui, né? E é melhor fazer uma leitura.
Ok. Beijos.
Tá.
Beijos. Beijo na outra vida vocês. Legal, legal. Vamos começar então? Porque o negócio aqui é grande.
Meu Deus, peraí.
Uau.
Ui. Deixa eu abrir o e-mail.
Isso porque nem é uma pauta sexy.
Pautas grandes sempre são pautas grandes, né?
Isso vai pro bastidores.
É, olha lá. Olha
eu
lá.
Eu vou digitando. Gente, olha só o barulho que ela faz pra digitar, o barulho que ela faz pra comer pipoca. Você imagina?
Eu sou uma pessoa barulho. Cara, a minha rua já tá famosa. Eu já tô famosa na minha rua. Ó, o Sandro. É Guns esse sobrenome dele? O Sandro pediu pra mandar um abraço pra ele.
Manda um abraço do além pra ele. Vai, vamos lá então, vai. Todo mundo feliz falando de morte, vamos lá.
A gente não está falando de morte. É, eu nem tenho medo.
De coisas grandes.
É.
Voltou pra puxar o
pé. Se algum parente seu já foi e voltou, já esteve do outro lado e voltou...
Highlander.
Só pode existir um...
Então, repetindo as palavras de um famoso cardiologista holandês, Dr. Pim van Lommel...
Como é o nome do ano?
Peraí.
Pinto e Zolva.
Como é que é o nome dele?
Pinto e Zolva.
Corta.
É, eu acho que ela voltou porque não era a hora, né? Acho que ela depois comentou que a vontade dela era ter ficado. Era uma coisa muito boa.
Porque, assim, é uma coisa que eu gosto de desmaiar.
Você gosta?
É, assim, eu me sinto muito bem desmaiada.
Mas apaga, né?
Então, foi assim, ó. A primeira vez que eu desmaiei... uma vez eu desmaiei porque a minha mãe amarrou um negócio na minha cabeça de fantasia do carnaval. Eu desmaiei.
Nossa. Comprimiu o cérebro.
Minha mãe me ama.
Mas a primeira vez que eu desmaiei, foi porque eu tava com a cobela e eu desmaiei no banheiro. Eu só desmaio no banheiro, tá? É uma coisa assim que não sei o que acontece comigo.
Chama.
Eu tava escovando o dente e levantei a cabeça, né? Tava com a cabeça baixa, escovando o dente, levantei a cabeça e escureceu tudo. Daí eu sentei, né? Baixei a tampa da privada, sentei, não lembro se já tava baixada. Enfim, eu sentei na privada. E eu comecei a ver, a sonhar com um amigo meu. Pra mim, eu tava sonhando. Ele tava falando comigo as coisas, sabe? E daí, de repente, eu comecei a ouvir a minha mãe falar. E daí, um guri que trabalhava numa loja que era na frente da minha casa, tava dentro do banheiro também, e começou a falar comigo, né? Então, eu comecei a ouvir a voz deles. Mas, assim, eu me sinto muito bem. Eu me senti bem naquele desmaio. Depois, no Rio também, quando eu desmaiei, no banheiro de novo, também foi a mesma coisa. Eu levantei a cabeça, entontei, daí sentei. Só que dessa vez, eu chamei a minha mãe, que a minha mãe tava na sala. E apaguei. Daí, nesse, eu não lembro se eu tive contato com alguém, mas, assim, não era ruim, sabe? É uma moleza boa que dá no corpo. E a outra vez que eu desmaiei agora, faz ano passado ou retrasado, também no banheiro, também não me senti, eu não me senti mal, assim, sabe? Eu fico, quando eu volto, assim, quando eu acordo, me dá aquela sensação que tava melhor onde eu tava.
Mas você sente que tá em algum lugar ou apaga?
A primeira vez eu tava, eu foi como se eu estivesse sonhando, sabe? O Fabiano chegou, conversou comigo e perguntou...
Mas esse negócio... Fabiano é filho.
Agora ele não é mais, mas na época ele era.
Que beleza.
Não, na época ele era vivo. Eu peguei rubéola no meu baile de debutantes, tá? E eu desmaiei por causa da rubéola. Quando eu voltei, que eu escutei a voz da minha mãe e do Márcio, dava vontade de voltar, sabe? Sabe quando tu tá mole, assim, com o corpo todo mole, que tu não tá com vontade de se mexer? É aquilo que me dá. Daí as pessoas que me amam disseram assim, que a pessoa quando sente isso é porque gosta, vai gostar da morte. Olha que as pessoas me amam.
Mas, ó, isso daí não é uma EQM, nem perto de uma EQM, né?
Não é nem perto. Mas o que eu digo é isso, é a sensação, a vontade de voltar. Agora, por exemplo, a mãe da Vi.
Quer dizer...
Não dá mais pra te ouvir.
É, tá picotando.
Oi.
Você vai e volta, vai e volta. Tá quase atravessando o túnel.
É mesmo. Vai, Vivian, então fala do Douglas.
Quê?
Entendi a Vi.
Ô, Raquel, tá horrível. Tu fala picotando
tá,
tudo.
Tá
longe. É, eu acho que tá quase em EQM já.
Eu tô com um problema.
Que problema?
Eu preciso ir ao banheiro.
Vai fazer xixi ou tu vai fazer cocô?
Xixi.
Tá bom. É porque já é meia-noite, eu tava devendo dormir.
Ela quer ir comer o bolo.
Que bolo?
Uhum. Eu fiz um bolo, eu fiz um brownie com nozes.
Meu Deus, como tu tá, né?
Ela tá toda...
Toda dona de casa, ó.
Nhan, nhan.
Como dizia o personagem do Desmond do Lost, te vejo noutra vida, broda. Adorava o Desmond falando, te vejo noutra vida, broda.
Eu não conhecia.
Não conhecia, né? Por onde será que anda o ator do Sawyer?
Era aquele que tu achava lindo?
Aquele que eu achava bonitinho.
Se ela menosprezou agora, aquele que eu achava bonitinho.
Não, bonito.
Ela não pode admitir que ela achava ele lindo, mas ela botava foto dele em tudo quanto é coisa do site, né?
Sim, lembro. As animações, ó.
Tudo. Era
ele e o Mike
do Desperate Housewives. Eu acho que ela tinha EQMs com ele.
Vai me receber lá no túnel de luz, assim.
Mas quem era mais bonito, ele ou o Mike do Desperate Housewives?
Quem?
Quem era o Mike?
O Mike.
Joga aí no Google.
Puta merda, esse feio, pelo amor de Deus, cara.
Feio.
Ai, não gostei da dicção dele. Não, ele é feio.
Aí vai também ainda é cavalo pra tu olhar o dente.
Cara, eu tenho que olhar tudo, né?
Tudo não dá.
Assim, quem eu queria muito, muito, muito que me esperasse do outro lado são os meus avós. Meus dois avós. Um eu não conheci e o outro, assim, foi o grande amor da minha vida. Viu que lindo. O meu avô materno eu não conheci e o paterno que foi, assim, avô de historinha.
Oh, que fofo.
Oh.
Eu também queria ver meus avós.
Tadinha, a Bebeca vai ficar braba. A Bebeca, quando eu chegar lá, ela vai brigar comigo porque eu não falei dela.
É porque ela botou medo em você.
Foi, ela me assustou muito.
Eu lembrei que o médico holandês lá falou, dos entrevistados lá, dos pacientes dele, que ele falou que quanto mais profunda era a experiência da pessoa, em geral, esses pacientes, eles não demoravam muito, eles morriam mesmo.
Nossa!
É, falou que, assim, porcentagem, assim, era grande. Quanto mais profunda a experiência, falou que, sei lá, dava um mês, assim, eles morriam. Aí eu lembrei de uma vez que eu perguntei numa comunidade de mães se alguém tinha algum parente, algum conhecido que teve EQMs. Já faz muito tempo isso, acho que faz uns... sei lá, mais de um ano, pra mais, assim, 2 anos, que eu perguntei, e uma mãe lá conhecida, ela falou que a irmã teve, mas assim, teve e pouco depois morreu mesmo. Acabou?
Acabou, acabou. Olha, com esses nossos comentários, tu vai ter que fazer mágica na...
É, vocês não me escutando, eu tendo que berrar.
Uhum. As torcidas gritando e assobiando atrás.
É, porque a gente só ficou... Mas é porque é um tema, assim, que faz refletir.
É.
Porque é coisa, assim, que não... Que é muito profundo pra te comentar, né? E vai gerar discussões de horas e horas e horas.
Mas que discussões de horas e horas e horas?
Por exemplo, a questão do céu e do inferno, a questão da tua decisão em morrer ou não, do teu livre-arbítrio, assim.
Bom, nos casos aí, o pessoal tinha a escolha.
Do quê?
Não, tinha alguns que eram obrigados a voltar. Não tá na tua hora, volta. Mas tinha uns, teve alguns casos que eu li, né? Ou que eu vi em vídeo, que a escolha era da pessoa. Que ela podia ficar ou voltar. Em geral, né? Claro, a pessoa voltava por causa do filho, dos filhos, por causa da mulher.
Música.